começar com as atas. Temos a aprovação das atas, número 102, 103, 104. Algum senhor deputado quer se inscrever sobre...
Eu queria.
Então faz favor, senhor deputado.
Eu queria sublinhar o cuidado que o meu líder de bancada, o senhor deputado José Miguel Medeiros, espero não me ter esquecido nenhum apelido, provavelmente esqueci.
Abreu de Figueiredo.
José Miguel Abreu de Medeiros.
Figueiredo Medeiros.
Teve na revisão das atas e na correção que já introduziu para os serviços. Eu, aliás, revejo-me naquilo que tem sido o trabalho dos serviços, que é absolutamente excelente, mas sinto a falta de um adversário político, mas um amigo pessoal, o Presidente Emérito Manuel Filipe Correia de Jesus. Não havia ninguém que conseguisse rever com mais rigor as atas e outros documentos, fazendo as correções ortográficas e sintáticas que se impunham. E isso também tem uma grande relevância política.
Mas é verdade.
E, portanto, eu presto aqui esta homenagem a um ausente, na figura de um presente que assume muito bem a liderança da bancada parlamentar do PS, liderança em que eu me revejo, como não podia deixar de ser. Embora às vezes seja objeto de críticas, estive na escola de quadros do CDS, e sabe Deus, eu não sou crente, as críticas que eu não tive por ter ido fazer uma pequena palestra à escola de quadros do CDS. A Peniche, uma terra de grandes tradições... Uma terra de grandes tradições antifascistas, onde estiveram presos imensos presos políticos, e durante imenso tempo, eu destacaria o nome do Dr. Álvaro Cunhal, que teve que fugir, fim de 11 anos de prisão.
Vamos à votação das atas, Sr. Deputado.
Portanto,
mais
muito
alguém
obrigado.
Quer falar sobre as atas, não? Então vamos a votar. Votação das atas. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos ao segundo ponto da ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação de parecer da petição número 350/13 de segunda. Solicita a adoção de medidas quanto aos factos noticiados que terão ocorrido no Instituto dos Pupilos do Exército em defesa do superior interesse da criança. Relator é o Sr. Deputado João Soares, do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu acho que o relatório que apresentei é perfeitamente claro no sentido de não é identificável nesta petição que foi apresentada à Assembleia da República e que foi encaminhada, como aliás era próprio, para a Comissão de Defesa Nacional, não é identificável propriamente nenhuma acusação concreta. Há uma referência em termos genéricos a eventuais incidentes poriam em causa a integridade das crianças que frequentam o Instituto Militar dos Pupilos do Exército. Eu faço questão, aliás, de sublinhar naquilo que é a minha opinião enquanto relator, que tenho uma relação afetiva muito antiga com os pupilos do Exército. Primeiro porque se trata de uma instituição, nem todos conhecem, mas é uma instituição genuinamente republicana. Não tem nada a ver nem com o Estado Novo, nem com o período que antecedeu a República, é uma criação de um general que foi Ministro da Guerra e que era uma grande figura da República, que era o general Correia Barreto, que, aliás, os casapianos, os pilões, como eles se autodesignam, homenageiam todos os anos no Cemitério dos Prazeres, onde há uma sepultura, e eu, quando fui autarca de Lisboa, também tinha que me ocupar dos cemitérios, acontece-nos a todos, em todos os partidos, várias vezes os acompanhei nessa romagem que faziam ao túmulo do general Correia Barreto, que é de facto uma grande figura, era um homem da esquerda republicana, se pode usar a expressão. E a instituição é uma instituição que tem evidentemente os limites que eram próprios de uma instituição que foi criada em 1911, logo a seguir à implantação da República, mas é uma instituição profundamente progressista, começa por ser uma instituição para os filhos dos militares, hoje, e só para homens, só para rapazes, hoje já é, evidentemente, já tem... Eu não sei se devemos interromper, Sra. Presidente, em exercício, uma vez que chegou o Presidente. Mas, portanto, eu acho que se houvesse a menor razão para crer que há fundamento em relação às questões que são levantadas de uma forma muito genérica, e sem nenhuma precisão e sem nenhuma identificação de eventuais vítimas, evidentemente que haveria razões para... Agora, eu exprimo aquilo que é a minha posição enquanto membro da Comissão Nacional, a quem calhou ser o relator deste relatório sobre a petição que nos foi apresentada. Eu acho que se tem que dar conhecimento, evidentemente, à direção dos poderes do Exército. Eu acho, aliás, e falava há pouco aqui com o meu líder de bancada, que nós temos que fazer em breve uma visita institucional da Comissão de Defesa Nacional, e este até é um bom pretexto, aos poderes do Exército. Eu, pessoalmente, como aliás João Rebelo, já participámos em várias, e o Sr. Presidente, emérito, agora em exercício, e ainda bem, Júlio Francisco Miranda Calha, acho que uma das primeiras vezes que lá fui foi sob a sua presidência. Acho que era de toda a utilidade que lá fôssemos. Para além de tudo mais, nós temos um conjunto de pessoas que estão ou estiveram na Comissão de Defesa Nacional, que lá têm familiares chegados. É o caso do meu líder de bancada, José Miguel Medeiros, e é o caso do Presidente Emérito, cuja fotografia ainda não figura ali, naquela parede onde estão todos os Presidentes da Comissão de Defesa Nacional, que é o Sr. Presidente José de Matos Correia, que lá teve, salvo erro, como aliás José Miguel Medeiros, dois enteados. José Miguel Medeiros tem lá um enteado. Portanto, nós temos, para além de tudo mais, informação privilegiada de parentes ou pais de crianças que lá têm estado. Eu devo dizer que, entre outras coisas, o meu avô paterno foi um dos primeiros professores de História e de Geografia dos peões do Exército, e aliás há lá uma placa no átrio que assim de facto e com o nome dele, e isso também não me inibe em relação à expressão da minha opinião, porque se houvesse alguma coisa que tivéssemos que lamentar, acho que temos todas as razões para ter confiança na direção atual, como nas direções anteriores dos peões do Exército, e na tutela. A tutela está atenta e eu não tenho a menor dúvida que nessa matéria a tutela está perfeitamente atenta. E hoje que não está aqui comunicação social, e já sem microfone, se o Sr. Presidente me permite uma gracinha, já estou no...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço imensa desculpa de ter chegado um pouco mais tarde, mas não tive a percepção que hoje a reunião era assim. E, portanto, o Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de agradecer à deputada Rosa Albernaz por ter presidido nestes períodos iniciais os trabalhos, destacando o brilhantismo com que a senhora deputada nos tem sempre patenteado ao longo dos anos e a dedicação que tem tido à causa pública, e gostaria de destacar isso. E é a grande amizade que temos também. Sr. Deputado João Soares, gostaria também aqui de agradecer o seu relatório, mas antes de fazer aqui uma referência que o deputado João Soares teve, de facto, nas nossas escolas de quadros em Peniche, onde com o almirante Luís Fragoso esteve a falar sobre as questões da defesa, e de facto a comunicação social só deu destaque àquilo que o Sr. Deputado disse, quando muitas coisas muito interessantes e relevantes foram ditas pelo deputado João Soares, e foi muito apreciado a sua intervenção e esse seu espírito democrático com que participou e ajudou os jovens a entenderem estes assuntos ligados à defesa. Também gostaria de destacar essa sua vertente cívica. Em relação ao relatório, antes de mais há uma coisa que nós temos sempre a aprender. E relato qual foi o primeiro nome do Instituto dos Pupilos do Exército, que eu desconhecia, que é muito engraçado. Instituto Profissional dos Pupilos do Exército de Terra e Mar. De facto, é muito engraçado. Não fazia a menor ideia. E é a prova que nós, até quando morremos, estamos sempre a aprender. Pois, porque provavelmente ainda não havia. Pois, em 1901 não havia seguramente ainda Força Aérea. E começa na Marinha, se eu me recordo bem. E começa na Marinha, exatamente. Mas foi interessante ver isso, que de facto eu não fazia a menor ideia. Segundo, destacar o que foi dito, que a Comissão de Defesa tem acompanhado tudo que é estabelecimentos de ensino militar, quer o Colégio Militar, quer quando existia o Instituto de Odivelas e também o Instituto dos Pupilos do Exército. Eu tenho uma belíssima apreciação do trabalho que lá é feito. Tem uma importância muito relevante no ensino para jovens damos os cheques em áreas que são cursos profissionais, é o equivalente, se podemos assim dizer. Estranho estas queixas que existiram e, de facto, a ser verdade, são graves e devem ser todas analisadas e denunciadas, se assim for. Mas a verdade é que o próprio Instituto Pupilo José, quando nós visitamos, eu sei que isso é verdade, é ser muito rigoroso na admissão de alunos. Não é toda a gente que quer entre lá, ou seja, eles são muito rigorosos na entrada. Os pais são chamados, os alunos são ouvidos primeiro, portanto, e há muita gente que é rejeitada. Portanto, não há aquela ideia de que aquilo... Não existem critérios para, num ambiente fechado, terem jovens lá a trabalhar. E, portanto, eu estranho isto, estas acusações foram feitas, enfim, alguma coisa os motivou, mas eu não tenho alguma dificuldade em entender isso. Seja como for, como diz bem o deputado João Soares, quer na opinião do relator, quer também depois do que é sugerido, a direção dos Pupilo-Gest é, enfim, enviando agora este relatório e solicitar a direção do Instituto Pupilo-Gest que, enfim, explique-se se isto é verdade, o que é que tem acontecido e o que é aqui relatado, se de facto aconteceu. E portanto, nós concordamos com este relatório e vamos votar favoravelmente o mesmo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, faz favor.
Eu peço desculpa de estar a falar, enfim, já, porque já tinha, o relator é do Partido Socialista e, portanto, a posição do relator coincide plenamente com a posição do Partido Socialista e, portanto, eu talvez tivesse que dizer apenas aqui, dar o sentido de voto formalmente e até me reservaria para um momento posterior. Mas acontece, como ainda vários partidos não falaram, não sei se tenciam não falar, mas como dá-se a circunstância de eu ter lá, desde faz este ano 5 anos, o meu enteado a frequentar os pupilos do Exército, acho que também tenho o dever de dizer aquilo que a minha experiência me diz e o conhecimento que eu tenho, embora não faça fé, não estou lá dentro, não tenho nenhuma autoridade superior a mais nenhum dos presentes, nem a outros, para o dizer, mas conheço. E sei o que se passaram, as escolas todas têm problemas, eu sou também professor do ensino secundário, embora há uns anos que lá não esteja. E todas as escolas têm problemas de disciplina e têm problemas de atos menos interessantes, praticados de alunos com alunos, e se todos nós fomos alunos de escola, todos nós sabemos que uma escola com centenas de alunos, a possibilidade de ocorrerem agressões, pequenas brigas entre miúdos e algumas irem um bocadinho mais longe ou até alguns atos menos mais graves ainda. Isso aconteceu nos pupilos do Exército há 2 ou 3 anos atrás, com uma situação muito grave que ocorreu e que de facto foi uma situação que implicou uma agressão muito violenta de um aluno que era graduado, porque penso que todos saberão que os pupilos do Exército estão organizados como se fosse uma unidade militar. Não é bem a mesma coisa, mas os miúdos são graduados, é o equivalente aos oficiais milicianos, tem uma hierarquia também entre eles. E estão organizados, cada turma é um pelotão, e depois tem um graduado que acompanha esse pelotão, e depois há um graduado mais genérico para o ano, e depois aquilo está feito como estão as Forças Armadas. E o graduado que promoveu essa agressão era um rapaz ucraniano, que foi, aliás, um brilhantíssimo aluno do Instituto, e até daqueles que tinha maior aprumo, e que o fez, enfim, não tinha o direito de o fazer, e por isso pagou as consequências, não só foi expulso, como o próprio pai entendeu retirá-lo, porque se sentiu de tal maneira agastado com uma situação em que houve um abuso sexual por parte de um outro miúdo, sobre um miúdo mais novo, que ele, quando se confrontou com aquilo, quis fazer justiça pelas próprias mãos e foi de uma violência brutal, e portanto, enfim, tem as atenuantes das circunstâncias terem talvez favorecido e disse ter a ver com um certo espírito justiceiro que ele incorporou naquele momento ou que ele decidiu encarnar naquele momento. De qualquer maneira, esse processo foi tratado com toda a correção, com toda a transparência pela direção dos pupilos do Exército, sem nenhum problema, problema existiu, foi tratado, esse miúdo saiu, o próprio pai se sentiu envergonhado e o retirou de lá, não é? E foram expulsos quem tinha que ser expulso do colégio, portanto, e tudo voltou à normalidade. Mais recentemente, houve um outro caso de um pai que se queixou de que o filho teria sido agredido e levou-o à PSP, para exigir uma peritagem, e levou-o ao hospital. Enfim, agora isto não tem que ficar registado e apenas, estamos aqui, não há jornalistas, e quero pedir-vos a reserva, porque isto é o que eu sei da caserna. Não é o que, talvez não o devesse dizer aqui, mas acho que é importante saber. Ao que parece, esse pai agredirá com frequência o filho. E alguma vez, pelos vistos, terá agredido com demasiada violência e a forma que encontrou para... Ele próprio é militar da GNR. E a fórmula que encontrou para se safar do problema foi fazer queixa contra incertos e dizendo que o filho tinha sido violentamente agredido entre os pelos, coisa que não terá acontecido. Pelo menos é a informação que eu tenho da caserna, não vale o que vale, não tem outro valor. Agora, tirando isto, portanto, eu conheço o colégio há 5 anos, não tenho nenhuma informação de que, seja, que a escola tenha nenhum problema de funcionamento. Aquilo que eu tenho de eventuais pequenas críticas a fazer à condução do colégio, que acho que às vezes precisava de se modernizar um bocadinho mais, e sobretudo acho que podia e devia ser mais proativo na relação do Instituto com outras escolas, promover até a participação em competições desportivas interescolas. Eu acho que estão muito fechados e que isso também prejudica o próprio colégio no sentido da sua visibilidade exterior, porque é uma excelente escola. É uma escola que também tem a versão de internato. Por exemplo, o meu miúdo pediu para ficar interno no 7º ano. Ele começou como externo no 1º e 2º anos do ciclo e depois pediu ele próprio para ficar interno naquilo que é um processo, segundo me disseram lá, normal. Os miúdos ao fim de um tempo, porque eles também têm lá os amigos todos, passam lá, quando são externos, das 7 da manhã às 7 da noite, vão para casa dormir e vêm para lá de manhã, então preferem ficar lá, muitas vezes, para estarem com os amigos e terem alguma vivência também entre eles. E depois vem à quarta-feira à casa e tal. Agora, acontece que a escola tem até um grande mérito, porque ao contrário do Colégio Militar e das meninas de Odivelas e do Instituto de Odivelas, que eram masculinos e femininos, tal como o Instituto foi durante muitos anos só masculino, o próprio Instituto, por iniciativa própria, tomou a decisão de se tornar misto. Não é? Tomou? Não tomou?
Não foi por iniciativa própria, só devia ter que os profissionais se passem.
Ah, pronto. Pronto, está bem, mas ou seja, ok, olha, eu essa parte não sabia. Não, ele teve no Colégio Militar, o Ascensio nas meninas de Odivelas, não foi onde estava a tua filha. Pronto, não existe, mas teve. Bom, pronto, eu pessoalmente sou completamente favorável às escolas mistas, acho que não faz nenhum sentido, como educador, que fui há alguns anos educador, ou pelo menos andei lá perto, não consigo perceber como é que se podem criar crianças sem serem convívio entre os dois sexos. Acho que isso não implica nada com regras, isso apenas exige um bocadinho mais de esforço logístico e por aí fora. Acho que isso é uma fórmula, acho que uma coisa é o Estado oferecer, através das Forças Armadas, uma modalidade de ensino ou uma resposta de ensino com regras. Quando o Exército é misto, não percebo como é que se pode continuar a defender isso. Mas isso é a minha opinião, estou disponível a discuti-la se fizermos esse debate, mas não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é, de facto, uma situação que me parece que esta petição... Enfim, algum pai que pode ter mais sensibilidade numa situação ou noutra, que eventualmente alguma coisa que se lá tenha passado, mas sinceramente, com esta gravidade, aliás, como diz o Sr. Deputado Relator, a petição não indica nenhum caso em concreto, fala vagamente da existência de eventuais abusos. Não tenho essa noção, os miúdos não se sentem, nunca ouvi o meu miúdo, nem os miúdos que lá vão a casa ficar, queixarem-se disso, portanto acho que, de qualquer das formas, acho que até por uma questão de defesa da própria instituição, era importante que não só a petição seja remetida e bem como muito bem sugerido ao colégio para se pronunciar querendo, como ao peticionante, como até à estrutura do Exército, há um general responsável pela educação dentro do Exército e que é, digamos, a tutela, que é uma tutela partilhada, porque na parte pedagógica e didática tem a tutela do Ministério da Educação, se bem que o grosso da coluna passa todo ali pelo ramo do Exército. Portanto, era isto que eu queria dizer, dizendo que naturalmente o Partido Socialista votará a favor e pedindo desculpa por me ter alongado e talvez até por alguma questão mais pessoal que aqui transmiti. E uma visão mais pessoal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e atalhando razões. Enfim, aquilo que é votado aqui são o parecer e as conclusões com as quais iremos... concordamos, iremos votar favoravelmente, não sem também dizer, e corroborando aquilo que foi dito aqui, de facto, o Instituto dos Pilos do Exército tem inspiração militar e, portanto, tem determinadas condicionalidades que muitas vezes não são compagináveis, digamos, com uma escola normal, entre aspas, do Ministério da Educação e que podem eventualmente ter motivado algumas das questões que aqui estão, não sem também dizer que o próprio título da petição Fala em factos noticiados, portanto, para já são factos que são noticiados e que terão ocorrido, portanto, é tudo muito na eventualidade e concordando com o facto de remeter a petição à direção do Instituto de Espios do Exército, mas também relativamente à opinião do relator, dizendo que, embora normalmente não seja comum que se emita a opinião, neste caso nós concordamos com a mesma, embora a mesma não seja naturalmente aqui votada. Muito obrigado.
Não ouviu bem. Sim, senhora. Então, senhores deputados, passamos à votação do relatório elaborado pelo nosso colega João Soares. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Pronto, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhor deputado João Soares. E, portanto, irão ser percorridas as indicações que são dadas sobre o processo relacionado com petições. Neste caso, só tinha um subscritor a esta petição. Portanto, pronto. Bom, senhores deputados, o ponto número 3 é apreciação e votação do relatório do programa de trabalho da Comissão Euro 2018. Deputado Costa Neves.
Dá licença, Sr. Presidente. O senhor, na última reunião da Comissão de Defesa Nacional, nós solicitámos que este ponto fosse adiado para hoje, porque iríamos contar com a presença do Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Acontece, no entanto, que, por razões de força maior, ele não pode estar presente, sendo que há aqui uma condicionante, que é o facto disto ter que ser aprovado hoje, por causa de ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, os prazos estarem esgotados. Nesse sentido, solicitou-me o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, e se a Comissão não vir nenhum inconveniente, que eu possa fazer a apresentação do parecer. Muito bem. Assim sendo, esta é a iniciativa do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2018, intitulada Programa para uma Europa mais unida, mais forte e mais democrática, e foi enviado à Comissão de Defesa Nacional, atento ao seu objeto, para efeitos de análise e elaboração de um relatório. Tendo em consideração o contexto, o Programa de Trabalho da Comissão Europeia assume-se como exercício anual de definição de prioridades e objetivos da Comissão e, ao mesmo tempo, na elencagem das iniciativas legislativas e não legislativas que consubstanciam estas prioridades com medidas políticas concretas. É, como tal, um documento de orientação política e legislativa que parte, naturalmente, da análise dos desafios mais urgentes que a Europa enfrenta nos dias que correm e do exame às possibilidades e capacidades de resposta das instituições a esses mesmos problemas. E as prioridades da Comissão Europeia para 2018 serão 10 grandes áreas prioritárias que já foram propostas para 2017 e que agora se pretendem concluir, e a saber: primeiro, um novo impulso para o emprego, o crescimento e o investimento. Segundo, um mercado único digital conectado. Terceiro, uma união da energia mais resistente, com uma política virada para o futuro relativamente às alterações climáticas. Quarto, um mercado interno mais sólido e equitativo, com uma base industrial reforçada. Quinto, uma união económica e monetária mais sólida e equitativa. Sexto, um acordo de comércio livre e razoável e equilibrado com os Estados Unidos da América. Oitavo, um espaço de justiça e direitos fundamentais assente na confiança mútua. Oitavo, rumo a uma nova política de imigração. Nono, um interlocutor mais forte a nível internacional. E décimo e último, uma união da mudança democrática. E, portanto, tendo em consideração as áreas de iniciativa e interesse desta Comissão, da Comissão de Defesa Nacional, e tendo em conta as suas competências próprias, esta Comissão considera ser do seu interesse acompanhar as matérias constantes das áreas prioritárias número 7, 8 e 9. Assim, no que diz respeito à prioridade 7, um espaço de justiça e direitos fundamentais assentes na confiança mútua, a Comissão considera a União da Segurança é uma prioridade, mesmo que tenham sido alcançados progressos reais na luta contra o terrorismo, assim irá apresentar propostas para melhorar o acesso transnacional das unidades, quando aqui refiro Comissão, é a Comissão Europeia, naturalmente, das autoridades com funções coercivas aos elementos de prova eletrónicos e aos dados financeiros, e continuará a reforçar as normas em matéria de luta contra os precursores explosivos que os terroristas utilizam para armas de fábrica artesanal. Por outro lado, continuará a promover a cooperação com empresas de comunicação social para detectar e suprimir conteúdos de caráter terrorista e outros conteúdos ilegais online e, se necessário, propor legislação sobre a supressão de conteúdos de caráter terrorista. A Comissão continuará a apoiar os Estados-membros na luta contra a radicalização e na execução do plano de ação sobre a proteção dos espaços públicos e estará a preparar medidas suplementares para melhorar a segurança do transporte ferroviário de passageiros. A Comissão afirma ainda que irá intensificar os seus esforços para tornar a União Europeia uma sociedade mais segura no pleno respeito pelos direitos fundamentais, mediante uma proposta legislativa à interoperabilidade dos sistemas de informação. No âmbito da prioridade número 8, o rumo a uma nova política de migração. A Comissão Europeia considera que a União está a avançar no bom sentido na aplicação da Agenda Europeia da Migração. O Parlamento e o Conselho devem dar prioridades às propostas já apresentadas. Em especial, a reforma do sistema de Dublin é essencial para a criação de um sistema europeu comum de asilo baseado na solidariedade e que garanta a partilha das responsabilidades entre os Estados-membros. Neste âmbito, a Comissão afirma que está a apoiar os esforços envidados pelo Parlamento Europeu e o Conselho para concluir os trabalhos relacionados com a reforma do sistema europeu comum de asilo até junho de 2018. No quadro da parceria para a migração, será indispensável para a obtenção de resultados em relação à vertente externa das nossas políticas de migração. Para que a ação da União Europeia seja eficaz no que respeita ao repatriamento das pessoas que não têm o direito de permanecer na União, são necessários esforços determinados por parte dos Estados-membros em colaboração com os países terceiros. Nesse sentido, a Comissão apresentou um plano de investimento externo que apoiará uma nova geração de investimentos nos países vizinhos e no continente africano, e vamos agora avançar rapidamente na sua execução para apoiar projetos sustentáveis a nível local. Por último, no que diz respeito à prioridade número 9, um interlocutor mais forte a nível internacional, a Comissão afirma que, embora a Europa continue a ser um modelo de paz e estabilidade, não deverá nunca considerar a sua própria segurança como um dado adquirido. Nesse sentido, deverá existir cooperação mais aprofundada em matéria de defesa, mobilizando todos os instrumentos à nossa disposição, incluindo o orçamento da União. Existem fortes razões, tanto no plano económico como no plano da segurança, para que a indústria europeia da defesa inove e coopere mais. O Fundo Europeu de Defesa deve desempenhar um papel essencial a este respeito. Desse modo, a Comissão dará prioridade à rápida implementação do Fundo, bem como à proposta do Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da defesa. E, portanto, as iniciativas relevantes e analisados os anexos 1 a 6, juntos à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, verifica-se que o Programa de Trabalho da União Europeia para 2018 estão previstas diversas iniciativas legislativas e não legislativas que são de assinalar. Há um conjunto de iniciativas mas só algumas têm ligação à matéria da nossa Comissão de Defesa. Primeira, tem a ver com a conclusão da União da Segurança. Enfim, isto está descrito no parceiro, eu escusava-me de vos maçar com isso. E, portanto, dizer que o deputado relator exime-se nesta sede de expressar a sua opinião sobre a matéria vertente neste relatório e, em conclusão, que a Comissão de Defesa Nacional dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório, nos termos da Lei nº 43/2006, 25 de agosto, alterada pela Lei 21/2012, 17 de maio, ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos e feitos. Muito obrigado.
Portanto, senhores deputados, está em apreciação quem se inscreve para falar. Senhor deputado José Miguel Medeiros, faz.
Senhor Presidente, para naturalmente saudar o deputado relator, que neste caso não está presente, mas pedir ao deputado Pedro Roque, que fez de porta-voz do deputado relator, que lhe transmita, de facto, o apreço do Partido Socialista pela qualidade do relatório, e dizer que, naturalmente, o que se vota aqui são as conclusões. O relator eximiu-se também, portanto, é descritivo, é factual. Portanto, o Partido Socialista votará favoravelmente este relatório, como decorre da apreciação que anteriormente fiz.
Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Sr. Presidente, só para agradecer ao deputado Roque por ter apresentado o relatório e que nós votaremos a favor. Obrigado.
Não ouvi. O que é que ele disse? Sr. Deputado João Soares, por favor.
Sr. Presidente, eu queria evidentemente dizer aquilo que é absolutamente óbvio, é que me revejo nas palavras que o meu líder de bancada disse sobre este relatório. O relatório tem os méritos que já foram sublinhados pelos dois orientadores que me antecederam. É um relatório sobre questões da natureza europeia, que se pronuncia sobre um conjunto de movimentos que estão a ter lugar no quadro das instituições da União Europeia, que ocorrem, como é habitual, naquele contexto, enfim, um pouco acinzentado, que é a cor dominante das instituições da União Europeia, mas eu não podia deixar passar esta oportunidade para saudar, porque me parece que se trata de qualquer coisa de perfeitamente histórico, a eleição de um português para a direção do Ecofin. É uma coisa... E estando nós a discutir um tema...
Eurogrupo,
o Eurogrupo do... Enfim, do...
Todos sabemos o que é que está a referir, Sr. Deputado.
Eu acho que temos que, também nesse plano, regozijar-nos, e eu não posso deixar de me regozijar, com o facto do nosso Ministro das Finanças, que tão bom trabalho, sei que haverá quem não se reveja nisto, tão bom trabalho tem feito à frente das finanças públicas portuguesas, tenha sido eleito não para o Ecofin, como sublinhou muito bem o meu camarada e amigo Acceso, mas para o Eurogrupo, para a presidência do Eurogrupo, quando muitos pensariam que isso era completamente impossível. E, portanto, isso dá-me também um grande regozijo no plano da defesa das minhas próprias convicções. Os parabéns mais sinceros ao professor Mário Centeno, ao governo português e aos portugueses que vão indiscutivelmente beneficiar com isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para informar o relator que o nosso sentido de voto não decorre estritamente do... Só para informar o Sr. Deputado e o Grupo Parlamentar do PSD que o nosso sentido de voto não decorre tanto do relatório, mas sim das opções estratégicas que decorrem da análise dos documentos no plano e da estratégia da União Europeia. Portanto, o nosso sentido de voto é a abstenção, não decorrendo do relatório, que é até bastante circunscrito àquilo que é a factualidade das iniciativas legislativas que estão a ser analisadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Mais alguém se deseja inscrever? Então vamos passar à votação. Senhores deputados que votam contra, quem se abstém? Portanto, votos a favor. É todos com uma... Portanto, não é por unanimidade, temos uma abstenção do Sr. Deputado Jorge Machado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Roque, de ter aqui apresentado o relatório do seu colega de bancada, Carlos Costa Neves. Resolvemos, portanto, mais este caso. Depois temos uma distribuição de iniciativa legislativa, que é uma comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho, que é melhorar a mobilidade militar na União Europeia. É o Joint 2017-41, que cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista indica-me a mim próprio, neste caso, como deputado relator desta iniciativa.
Sim, senhor.
Seja.
Muito bem. Sou ouvido.
Desculpe, posso fazer uma pergunta, se me dá licença?
Sure.
É perguntar qual é o prazo Qual é? Este não tem prazo. Não tem prazo e tem o prazo da razoabilidade, evidentemente. Certo, não, mas era para perceber se havia uma data exata, porque isso.
Essa condicionante. Muito obrigado. Recordam, Srs. Deputados, na semana anterior, eu gostaria de pedir ao grupo parlamentar do CDS-PP que pudesse estar um pouco mais integrado na nossa reunião, se não se importam. Bom, senhores deputados, recordam-se, na semana anterior tivemos aqui um debate sobre um projeto relatório, um parecer sobre um projeto de lei de assistência a banhistas, cujo deputado relator foi o Sr. Deputado Diogo Leão. Recordam-se que depois se falou precisamente na possibilidade daqueles que apresentaram esta proposta de lei ou este projeto de lei, os seus deputados do Grupo Parlamentar dos Verdes, poderem estar presentes e participarem no debate que se porventura se sugere ou sugeriu na reunião anterior sobre a razão de ser daquela apresentação daquele projeto. Portanto, nós, como tínhamos dito na reunião anterior, enviámos uma mensagem ao Grupo Parlamentar dos Verdes, à Sra. Deputada Heloísa Apolónio e ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, no sentido de dar conhecimento que hoje, dia 5 de dezembro, seria proceder à votação do parecer do Sr. Deputado Diogo Leão sobre o projeto de lei apresentado pelos Verdes. E, portanto, não tivemos qualquer resposta.
Presidente, é para informar que o Sr. Deputado Diogo Leão, autor deste parecer, informou o grupo parlamentar há pouco mais de duas horas que estava retido em casa com uma fortíssima gripe e que não conseguia, de facto, ainda tentou ouvir, mas não tinha condições para poder estar presente. Razão pela qual não... Não, o adiamento, eu não sugiro o adiamento por uma razão simples. Nós fizemos aqui uma discussão já fizemos aqui uma discussão, não, foi apresentado, mas se me permitirem, foi apresentado e foi discutido. A ideia foi dar a possibilidade ao Grupo Parlamentar dos Verdes de virem aqui, eventualmente, como o Grupo Parlamentar dos Verdes não considerou relevante essa questão, não considerou, isto é, achou que talvez não fosse necessário.
Não deu qualquer resposta.
Eu penso que podemos avançar para a votação, porque isso não depende da presença do Sr. Deputado Diogo Leão, que já teve a oportunidade de apresentar, portanto, para evitar que isto fique pendurado para a reunião seguinte.
Então, acham que podemos fazer a votação? É assim? Pronto, então, Srs. Deputados, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Então foi aprovado por unanimidade o relatório sobre a assistência a banhistas. Pronto. Depois temos o ponto número 6, a informação. Temos uma informação a dar. Há uma audição do Ministro dos Estrangeiros e do Ministro da Defesa Nacional com a CAI, que em princípio deveria ser também em conjunto com a CDN, sobre o processo da PESCO. A Sede de Estado dos Assuntos Parlamentares enviou uma carta à Comissão de Assuntos Europeus e à Comissão de Defesa Nacional a propor a audição no dia 6 de dezembro às 10 horas, ou seja, amanhã às 10 horas. É, portanto, uma reunião conjunta e propõem que seja à porta fechada. Pronto. Foram enviados alguns documentos sobre esta matéria, a PESCO, mas com a classificação de reservados. De qualquer modo, estão...
É a cooperação estruturada permanente.
O que é que eu disse?
Não disse só o PESCO.
PESCO.
Os documentos enviados não foram distribuídos e não estão acessíveis aos membros da Comissão de Defesa Nacional.
Sim, mas vão passar a estar. Não foram só distribuídos, por aquilo que eu tive de informação sobre essa matéria, porque vinham com esta classificação de reserva, de reservado. E, portanto, damos conhecimento disso e, obviamente, que estão à consulta todos os membros da Comissão de Defesa Nacional.
A autorização de ter aqui um membro da Comissão determina o Segredo de Estado, pode explicar o processo sobre a classificação do reservado e a sua dimensão ontológica.
Quem?
Ao Governo.
Claro.
Explicar ao Governo.
Explicar até nós.
Dimensão.
Bom, então, portanto, eu não falei este assunto. Eu não falei este assunto com o Sr. Presidente da Comissão, só tenho esta informação aqui, mas de qualquer modo, pela minha parte, é óbvio que está aberta a consulta de qualquer deputado da Comissão que queira acompanhar esta temática. De qualquer modo, amanhã teremos a reunião conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus.
Sr. Presidente, peço desculpa. Tanto quanto sei da informação, a última informação que temos é que não ficou nada decidido na Comissão de Assuntos Europeus. Eu não sei se essa informação está devidamente atualizada.
Não, a audição ainda não foi marcada, mas foi solicitado esta possibilidade desta audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Ministro da Defesa Nacional sobre este assunto. Como sabem, amanhã estão propostas várias resoluções, cada grupo parlamentar tem uma resolução sobre esta matéria. Eu penso que se calhar é do máximo interesse que nós possamos ter esta troca de impressões, este pedido de audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Ministro da Defesa Nacional nas duas comissões para podermos tratar deste assunto. Sr. Deputado Jorge Belo.
Sim, Sr. Presidente, o problema, e foi aqui agora levantado, é que a Comissão de Assuntos Europeus, por unanimidade, solicitou a vinda do Governo, é verdade, mas com o pressuposto de que unidade de tipo de documentos seria entregue à Comissão. E parece que os documentos que foram entregues não é aquele que a Comissão está à espera, é por isso que eles estão a deliberar se mesmo assim vão ou não ter a reunião amanhã. Portanto, a questão está colocada nestes termos.
Ok. Sim, temos aqui essa informação que a CAI reuniu ontem e hoje, a mesa e os coordenadores, e que liberaram solicitar mais documentos. Consideraram os documentos enviados insuficientes. Bom, isto é um ponto. Eu, de qualquer modo, posso falar com a Comissão dos Assuntos Europeus sobre o assunto. De qualquer modo, há esta solicitação da audição para amanhã às 10 da manhã. E, portanto, é muito provável que se procederá à marcação dessa reunião, dessa audição com o Ministro dos Estrangeiros e o Ministro da Defesa Nacional sobre o processo da PESCO. E, portanto, vamos combinar com outra comissão e, portanto, os senhores deputados da Comissão de Defesa já estão informados que certamente... Faz favor. Tem a palavra.
Nós não podemos estar informados através de uma disponibilidade comunicada pela Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares à Comissão. Ou seja, o Ministro pode disponibilizar-se a vir, mas terá que ser a mesa de cada uma das comissões a convocar os deputados para a reunião.
Sim, sim.
Portanto, se nós não tivermos nenhuma convocatória, essa reunião não existe. Portanto, o Sr. Presidente pode nos informar que há uma disponibilidade do Governo para vir cá amanhã fazer uma discussão prévia ao debate da tarde. Até porque na tarde nós temos o debate quinzenal, depois temos um debate sobre política europeia, depois temos que acompanha o debate das iniciativas de vários partidos sobre a política de segurança europeia, e depois teremos votações na quinta-feira. Mas sobre este ponto de vista, nós não temos ainda nenhuma ordem de marcha para a reunião da manhã de manhã.
Eu estava a informar, eu estava a utilizar a palavra informar para vos dizer... vou-vos informar que certamente vão receber uma convocatória para uma reunião que será conjunta com a Comissão dos Assuntos Europeus e que será a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Ministro da Defesa sobre a questão PESCO. E, portanto...
Muito obrigado.
Está. Ainda não está, pois. Por isso é que eu disse que ia conversar também com a Comissão dos Assuntos Europeus para saber. Mas, de qualquer modo, da parte da Comissão de Defesa, há algum tipo de consideração em relação a esta convocatória? Há possibilidade desta convocatória?
Sr. Deputado, em primeiro lugar, naturalmente que o Partido Socialista está de acordo com a audição e acha até bastante útil e adequada. Embora já tenhamos feito aqui audições com o Sr. Ministro da Defesa, especificamente sobre essa matéria, designadamente, se bem me recordo, em setembro, uma que esteve inicialmente marcada para julho e que depois nós próprios entendemos que não havia urgência especial nessa altura e que podia ser em setembro, e foi feita em setembro uma audição com o Sr. Ministro da Defesa, que esteve sobre a cooperação estruturada permanente no acrónimo inglês PESCO, não é? Não estou a dizer nenhum mais nisso. Pronto. Relativamente a essa matéria, eu devo dizer que até durante esta semana pensei que nos chegasse alguma informação que eventualmente tivesse chegado à Comissão de Defesa anteriormente. Portanto, quando sei este assunto, tem sido tratado já com algum tempo na Comissão dos Assuntos Europeus. Aquilo que eu também gostaria de saber é se a mesa da Comissão de Defesa recebeu, portanto, quando julgo saber, a disponibilidade da vinda dos seus membros do Governo foi feita à Comissão dos Assuntos Europeus e à Comissão de Defesa. A Comissão de Defesa não discutiu aqui, não tinha que, naturalmente, eu percebo que o processo esteja a ser conduzido em certos assuntos europeus, nem sequer estou a pôr isso em causa, podendo discuti-lo, mas não é isso que está em causa. O que está em causa é se havia informação que nos tivesse habilitado até mais cedo para nos prepararmos, naturalmente que o Partido Socialista estará presente na reunião da manhã e acha que ela se deve realizar, até porque, tanto quanto julgo saber, e pela informação que tenho, quer pelo que tenho acompanhado internamente, quer pelo que tenho visto na comunicação social, até segunda-feira o Governo português irá sinalizar a sua posição junto da União Europeia, não é? E, portanto, digamos que estes dias são a oportunidade para uma... Aliás, não é por acaso que há o debate na quarta-feira e que todas estas matérias estão agendadas para o debate em plenário. Portanto, enfim, havendo essa disponibilidade, certamente que seria até completamente incompreensível que não a aproveitássemos. E para mim, digo-lhe sinceramente, não conheço a documentação em causa, não sei que documentação é, estou no mesmo nível de informação dos outros senhores deputados, não sou membro da Comissão dos Assuntos Europeus, como há aqui alguns casos de deputados que coincidem nas duas comissões, mas, e portanto não posso saber aquilo que não me é enviado, não posso conhecer aquilo que não me é enviado e que eu não sei que sequer que existe, mas acho que efetivamente, se efetivamente essa informação existia, talvez tivesse sido oportuno tê-la comunicada à Comissão, porque isso teria permitido que nós discutíssemos aqui, se era útil, se não era, em condições, porque, quer dizer, se a disponibilidade foi manifestada às duas comissões, independentemente da audição ser conjunta, ou como parece natural, já, aliás, houve uma outra audição conjunta há relativamente pouco tempo, com os dois ministros, em que esse assunto foi abordado também, quer dizer, a convocatória é conjunta. Quer dizer, não me parece ser compreensível que uma comissão faça tudo e no último dia diga aos outros, olha, venham cá amanhã também. Portanto, eu penso que as duas mesas, as duas comissões, talvez devessem andar a par nesta matéria e parece-me que há aqui um dos lados que ficou coxo e neste caso foi a defesa. Não é? Pronto, de qualquer das formas, isso não obsta a que o Partido Socialista dê a sua concordância e que estará presente e participará na medida daquilo que for a nossa avaliação da audição. E também, porque há aí uma matéria, eu não sei, que nós aqui na Comissão de Defesa estamos habituados a tratar, mas que não sei como é que é interpretada nas outras comissões, designadamente a questão de ser à porta fechada e à porta aberta. E nós temos doutrina sobre isso. E a nossa doutrina sobre isso diz que deixamos ao critério dos auditados dizerem-nos se acham que a informação que nos dariam à porta fechada era diferente daquela que nos darão à porta aberta e, portanto, nós avaliamos em função disso e, portanto, no fundo, damos a prerrogativa a quem cá vem de nos sinalizar como é que pretende, sendo certo que a última palavra é sempre da Comissão. Não é? Este é o costume da Comissão de Defesa, tem sido este o costume da Comissão de Defesa.
A carta
portanto, é só isso que eu estou a dizer, não estou a dizer que tem que ser, estou a dizer que eu... Tem sido essa a doutrina que nós temos aqui utilizado, ainda a utilizámos há dias, na audição dos seus chefes de Estado-Maior do Exército. Eu sei que sim, mas da Comissão de Defesa, até pela nossa natureza, é natural que seja mais frequente este tipo de questão colocar-se, e portanto é natural que haja mais doutrina, ou pelo menos mais tradição disso. E portanto era isto que eu queria dizer, Sr. Presidente, sem pôr em causa absolutamente nada do que nos disse. E ficando a aguardar então que nos chegue a convocatória, como disse o Dr. Deputado João Vicente Simões, e bem, uma coisa é o Sr. Presidente no exercício das suas funções e muito bem preocupar-se em informar-nos, outra coisa depois é a formalização dessa convocatória que terá que seguir os trâmites normais. Muito
quanto
obrigado.
Essa convocatória acontecerá na sequência da carta que aqui recebemos, que diz o seguinte: na sequência da audição conjunta à vida no passado dia 10 de novembro, nas Comissões de Assuntos Europeus e Defesa Nacional, que se recordam, teve lugar na Sala 6, nesta data, na qual foi debatido o texto da proposta de notificação relativa à cooperação estruturada permanente, e por este meio propor a realização de uma audição conjunta para ser debatida a matéria relativa ao assunto acima mencionado em sede Comissão de Defesa Nacional e Comissão dos Assuntos Europeus. Por efeito, permitimos-nos sugerir o próximo dia 6 de dezembro, no período da manhã, e que, atendendo à temática, a audição decorra à porta fechada. A proposta vem dos senhores ministros dos Estrangeiros e ministros da Defesa Nacional. Ontem.
Nossa, Presidente, nós estamos a confundir os planos de discussão. Nós já tivemos uma discussão, como foi referida aí nesse correio eletrónico enviado, uma discussão relativamente à adesão ou não e à discussão política que foi feita à porta aberta sobre a adesão ou não à cooperação estruturada permanente, em que cada grupo parlamentar manifestou a sua vontade, o seu desejo. Temos a continuação desse debate em plenário da manhã. Questão diferente é discutir aquilo que vai ser discutido amanhã, que é o Plano Nacional de Implementação da Cooperação Estruturada Permanente. Aqui nós estamos a discutir não se aderimos ou não à Cooperação Estruturada Permanente, é uma vez face à decisão do Governo anunciada de aderir a essa cooperação, quais são as opções estratégicas que o país vai adotar nessa mesma Cooperação Estruturada Permanente. E isso é um plano de discussão substancialmente diferente, em que estamos a pôr em cima da mesa quais são as opções do ponto de vista de estratégia de indústria militar, de opções de defesa nacional que adotamos no plano da cooperação estruturada permanente. E, portanto, amanhã o que se vai discutir é isto, e, portanto, e não a primeira opção. E, portanto, se na primeira faz todo sentido ser à porta aberta, esta segunda, na nossa opinião, faz todo sentido ser à porta fechada, tendo em conta a delicadeza da informação que está a ser transmitida. Tanto quanto eu sei, o documento que foi enviado à Comissão de Assuntos Europeus tem classificação como reservado e foi distribuído por todos os grupos parlamentares que o quisessem consultar. Houve entendimento que esse documento era insuficiente, foi feita uma nova insistência, mas está agendada a reunião e, portanto, se a presidência da mesa da Comissão de Defesa Nacional assim entender, procede à convocatória e os seus deputados que queiram estão presentes nessa mesma discussão. Sendo que é uma matéria que tem muito mais pertinência com a Comissão de Defesa Nacional do que tem com a Comissão de Assuntos Europeus, mas isso é uma discussão para o Sr. Presidente ter, o Presidente da Comissão, que não, o Sr. Presidente em exercício de funções, com a Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, para se afinarem relativamente a esta matéria.
O assunto, no fundo, é o processo de lançamento da cooperação estruturada permanente no âmbito da Política Comum de Segurança e Defesa da União Europeia e preparação do respectivo Plano Nacional de Implementação e preparação do respectivo Plano Nacional de Implementação. Pronto. Bom, portanto, não sei se alguém tem alguma consideração em relação à marcação desta reunião. Sr. Deputado Pedro Roque.
Sr. Presidente, muito obrigado. As razões aduzidas o Sr. Deputado Jorge Machado parecem-me corretas, no entanto, e sem desprimor para a nossa Comissão, este processo está mais a ser conduzido do lado dos assuntos europeus do que propriamente da Comissão de Defesa Nacional, embora tenha havido um acompanhamento da nossa parte. Mas isso é uma outra discussão, se deveria ser ao contrário ou se devia ser exatamente em plano de igualdade. O que é certo é que é um documento que foi enviado pelo Governo, que até com caráter reservado e que até foi considerado insuficiente, ao qual os deputados desta Comissão, pura e simplesmente, não tiveram acesso. E, portanto, nós corremos o risco de nós estarmos a fazer uma convocatória e do parte dos assuntos europeus, que tem, digamos, domina melhor esta matéria por aquilo que aqui aduzi, não fazer essa convocatória. E, portanto, de alguma maneira, nós estamos e temos disponibilidade da nossa parte, obviamente, para amanhã às 10 horas aqui estar, se for necessário, saber indagar junto da Comissão dos Assuntos Europeus se efetivamente confirmam essa convocatória e que, obviamente, do parte da Comissão de Defesa Nacional será emitida uma convocatória concomitante. Quanto à questão de ser ou não à porta fechada, eu penso que isso é uma questão que terá que ser levantada, obviamente, no início dessa reunião. Sim. E não seremos nós aqui a deliberar, até pelo facto também não temos todos os dados em cima da mesa. Muito obrigado.
É uma sugestão feita nesse sentido. Por efeito, permitimos-nos sugerir o próximo dia 6, no período da manhã, e que, atendendo à temática, a audição decorra à porta fechada. Portanto, é uma sugestão que aqui é feita. Obviamente que terá que se decidir, no contexto da própria reunião, no princípio da reunião, se será assim ou não. De qualquer modo, vem esta sugestão. E como a matéria que foi enviada sobre estes assuntos, os documentos, vinha com esta classificação de reservado, naturalmente que daí decorre esta ideia de fazer a reunião à porta fechada. Mas, De qualquer modo, em relação aos documentos que foram tão enviados para aqui, eles estão à consulta dos seus deputados que o queiram fazer. Não vou distribuí-los, mas estão abertos à consulta dos seus deputados. Pronto, é importante então esta matéria que será, se calhar, a nossa reunião da manhã. Está. Pronto. Se há alguma coisa, Sr. Deputado, deixa-me ver.
Não, senhor, só perguntar como o líder da bancada se os documentos estavam no cofre, como os documentos que foram referidos na última reunião, ou se estão só nas mãos dos serviços, que para mim valem tanto como um cofre. Sr. Presidente,
estão no cofre,
era só a curiosidade de saber se. É no cofre que estão?
Não, estão no computador.
Ah, muito obrigado. Então pode ter a certeza, Sr. Presidente, que já estão em todo lado, como é óbvio.
Posso fazer uma sugestão? Sr. Presidente, agora, nesta pequena troca de informações, terá dito, se bem percebi, que estariam no computador, que terá chegado por mail.
É, percebeu bem.
Eu não vejo porque é que isso não pode ser enviado aos deputados da Comissão. Não, parece que não sei se veio encriptado esse documento. Não me parece que tenha vindo encriptado. Se não vem encriptado, não vejo porque é que não pode ser distribuído aos coordenadores. Eu não vejo porque é que não pode ser distribuído aos coordenadores, pelo menos, já, que depois farão a gestão que entenderem e com a responsabilidade que se espera que tenham, não é?
Já estão à disposição.
Se nos assuntos europeus fizeram isso, não vejo porque é que nós aqui não podemos fazer o mesmo.
Estão à disposição dos seus deputados. Eu não fui eu que prossegui este processo. Desde o princípio.
Então o Partido Socialista propõe que sejam distribuídos estes documentos. Eu, por mim, era a todos os deputados da Comissão. Não faria aqui distinção. Mas, enfim, se acharem, por uma questão de prudência, apenas para os coordenadores, pois muito bem. Também serve, vale o mesmo para mim. Mas, quer dizer, acho que aqui não valia a pena fazer distinções, mas enfim.
Bom, senhores deputados, alguém quer fazer mais alguma consideração? Já mandei buscar os papéis, os documentos. Alguém quer fazer mais alguma consideração sobre este assunto? Sim.
Se me permite, soube que o PSD votou contra a realização da audição amanhã em sede de reunião de assuntos europeus por não terem sido entregues os documentos solicitados e, portanto, que soube também que a Presidente da Comissão de Assuntos Europeus está a efetuar um conjunto de diligências com o Presidente da Comissão de Defesa junto do Governo para se receber esses documentos em tempo útil para a eventualidade da realização dessa audição. Não conheço a posição dos outros grupos parlamentares, estou a transmitir apenas a minha, a do meu, e, portanto, eu acho que o ideal seria, como já foi referido, confirmar se de facto existe ou não a audição e depois convocar os membros da Comissão de Defesa.
A informação que eu aqui tenho é que a Comissão de Assuntos Europeus reuniu ontem e hoje a mesa e coordenadores. Deliberaram solicitar mais documentos, consideraram os enviados insuficientes. Pronto. Pois, não há aqui nenhuma informação sobre isso. Só o que diz é que a audição ainda não foi marcada formalmente. Portanto, eu vou saber mais um pouco o que é que se terá passado e se houve algum contacto entre os presidentes das comissões, como é que funciona. E depois, mas de qualquer modo, é provável que haja esta reunião amanhã. Portanto, e será de manhã, às 10 horas. O documento, como vem aqui bem especificado, reservado. Documento reservado em todas as páginas. E por isso mesmo houve esse cuidado. Plano Nacional de Implementação no âmbito da Cooperação Estruturada Permanente. Senhores Deputados, este documento está à vossa consulta. Senhores Deputados, que queiram fazer?
É esse documento?
É.
Por isso é que é insuficiente. É-se curto.
Mas foi ninguém.
Ainda não foi ninguém.
Nenhum partido.
Que possa começar os seus trabalhos também.
Se calhar não
sei.
Se calhar nem vem, não sei.
É medo que depois saia qualquer coisa lá fora e depois se velha para ele. É isso o risco.
E agora como é que foi isso à disposição?
Estão encerrados os trabalhos, está aqui o documento. Se os deputados que queiram consultar, fazem favor. Estão à consulta. Sei menos sobre o que é que se passou. Já percebeu? Até não quero estar a fazer.
Aliás, eu não fugi.
Senhores deputados. Chegou por e-mail. Chegou por e-mail? Não, mas é aquilo que eles fazem aqui. Quando eles pedem que a reunião seja à porta fechada e mandam isto com isto. Certo?
Mas isto vem a que horas? Este chegou a que horas? Este se calhar é o que eles dizem que não é suficiente.
É precisamente.
É o primeiro, não é?
É, pois. É o primeiro e único.
Mas já chegou mais um.
Não, só chegou este. Eu dizem que não é suficiente. Mas se veio por mail, não devia ser reservado.
Se veio por mail, sem serem gripetados, não pode.
Não, eles veio por mail, ainda por cima, a este pedido, na carta, que a reunião seja a porta fechada.
Mas se veio por mail, que é um bocado contraditório. Sr. Presidente, dá-me licença de consulta. Só para dar aqui uma observação. É só para ver.
Senhores deputados, o que é que eles estão a fazer?